A pandemia de Covid-19 está a agravar uma outra pandemia, a obesidade, considerada a pandemia silenciosa do século XXI. Os efeitos são notórios nas idades pediátricas. Para tentar travar esta evolução, importa mudar comportamentos, uma tarefa que se torna mais complicada devido ao estado de emergência que fechou as famílias em casa, mas que não é impossível. Carla Rego, pediatra no Hospital CUF Porto, revela 5 mudanças que podem fazer a diferença e evitar o aumento de peso nas crianças e adolescentes. Já vamos conhecê-las. Antes, Carla Rego faz questão de sublinhar o resultado de estudos recentes.
Efetivamente, nós estamos perante duas pandemias que, entre elas, se potenciam quer nas causas, quer nas consequências. Há já trabalhos que mostram que, sobretudo a partir do terceiro trimestre de 2020, há um marcado aumento da prevalência da obesidade em idade pediátrica e alguns estudos apontam para incrementos superiores a 40%, o que é qualquer coisa de assustador, sobretudo se nós pensarmos que em Portugal, transversalmente à idade pediátrica, a prevalência de excesso de peso mais obesidade ronda 30%. É evidente que também se foi percebendo que há grupos de maior risco. Os grupos de maior risco são crianças ou adolescentes que já tinham excesso de peso, são aqueles que estão na idade da adolescência, sobretudo na adolescência média, são as raparigas, portanto o sexo feminino apresenta aparentemente mais risco, e são crianças ou adolescentes que vivem em famílias com mais dificuldades económicas. A vida foi virada completamente de cabeça para baixo para as crianças e para os seus cuidadores em todo o mundo desde que a pandemia começou, e o virar da vida do avesso significa que tudo mudou em termos de regras, acessibilidade, rentabilidade e por aí fora. As escolas fecharam, as atividades esportivas encerraram, não há possibilidade de haver tanta circulação em espaços livres, é mais difícil manter regras e manter hábitos num contexto familiar, porque a família toda está em casa dias e dias a fio em algumas circunstâncias, com pais em teletrabalho, com crianças em telescola, ou melhor, em escola online, e a terem muitas vezes que partilhar e distribuir as próprias ferramentas para poderem assistir à informação. Tudo isto aumenta a tensão, aumenta a pressão intrafamiliar, pronto, resultante da mudança de todas estas rotinas.
Além disso, já se sabe, a obesidade constitui ela própria um fator de risco em caso de infecção por SARS-CoV-2. Carla Rego explica porquê.
A infecção por SARS-CoV-2, a doença à Covid-19, é caracterizada por um descalabro, um descontrole de uma reação inflamatória global do nosso organismo. Se essa reação acontece num estado pró-inflamatório de base característico da obesidade, necessariamente resultará num pior prognóstico e no maior risco, caso haja infecção por Covid, por parte das crianças ou adolescentes, particularmente dos adolescentes com obesidade. Também aqui há uma potenciação do risco, ou seja, criança, mas particularmente adolescente com obesidade, terá, caso seja infectado pelo SARS-CoV-2, risco de desenvolver uma doença mais grave e com maior comorbilidade.
Por tudo isso, é importante prevenir e fazer mudanças no estilo de vida. Carla Rego revela as 5 alterações.
Primeiro, é fundamental implementar um horário semanal para cada membro da família. As rotinas são cruciais para o bem-estar emocional, não é apenas das crianças, é dos adolescentes e dos adultos também. O que significa que logo o primeiro aspecto que eu creio que é fundamental é, semanalmente, ao fim de semana, implementar um horário para cada membro da família. É evidente que as crianças e os adolescentes têm o seu horário escolar, mas nas horas vagas desse horário escolar e no fim de semana é preciso perceber-se o que deve ser feito e é preciso, para além de implementar um horário, ter a noção de que é preciso criar rotinas. Por exemplo, a rotina do acordar, do vestir, como se fizesse a higiene normal para ir para a escola e depois tomar um pequeno almoço. Este é o primeiro ponto que eu creio que é muito importante para criar motivação e rentabilizar compromissos. Segundo, ter a noção de que nós temos todos os dias que vir cá para fora, vir apanhar um pouco de ar. É impraticável as pessoas viverem fechadas entre 4 paredes dia após dia. O que significa que diariamente os pais devem tentar, sobretudo para as crianças mais pequenas que não têm essa autonomia, deixar 30 minutos no mínimo à semana e 60 minutos ao fim de semana para vir apanhar ar. Pode ser vir cá abaixo ao prédio, pode ser ir ao terraço, pode ser dar uma volta ao quarteirão, pode ser o que quer que seja, mas é preciso sair, fugir das 4 paredes. Terceiro ponto. As aulas são online, o que significa ecrã. É importante haver um compromisso de que durante o dia não deve haver mais recurso a ecrãs. Isto aplica-se fundamentalmente para os adolescentes. É impraticável que no horário do intervalo entre as aulas é impraticável que eles se levantem da cadeira ou que nem sequer se levantem e peguem no seu telemóvel. Ou seja, o telemóvel deve ficar pousado, parado e, em última instância, usar um pouquinho de ecrãs ao final do dia antes de jantar, no máximo 20 a 30 minutos. Portanto, controlar o tempo de ecrã extra para além do ecrã obrigatório para a atividade formativa. Quarto ponto, refeições. As refeições devem acontecer exclusivamente à mesa, exclusivamente no horário da refeição. E deve envolver preferencialmente todos os membros da família se houver possibilidade de conjugar horários. Não é praticável nem recomendável que se coma em todos os compartimentos da casa, nem que se petisque fora das refeições. Deve haver disciplina. Come só pequeno almoço, meio de manhã, almoço, meio de tarde e jantar, à mesa, preferencialmente com todos juntos e apenas no sítio onde habitualmente as refeições se fazem. Quinto e último ponto, assim para abreviar um pouquinho conceitos práticos. É importante implementar uma atividade física pelo menos 2 a 3 vezes por semana. A maioria das crianças tem as aulas de educação física online, mas grande parte das vezes essas aulas de educação física são difíceis de implementar e implica exercícios com alguma limitação pelo próprio espaço onde a criança está. O que significa que provavelmente conjugando esta necessidade de fazer exercício físico com a necessidade de vir cá para fora, por que não saltar à corda, por que não pegar numa bicicleta, numa trotinete e os 30 minutos cá fora significarem também 30 minutos de atividade física. Para aqueles que querem fazer em casa, há imensas aplicações ou aulas online onde é possível, com alguma disciplina e persistência, manter 2 a 3 vezes por semana um exercício físico organizado.
No que toca às refeições, há alimentos proibidos?
Nada é proibido em idade pediátrica, a não ser que a criança ou adolescente tenham restrições impostas medicamente. Ou seja, se eu tenho uma criança ou adolescente com uma doença ou com uma alergia que proíba o consumo de certo tipo de alimento, muito bem, não deve ser consumido esse alimento, mas estas crianças e estes adolescentes sabem-no perfeitamente e eles próprios controlam. Para uma criança ou um adolescente saudável, no sentido de não ter restrições de nenhum alimento ou grupo de alimentos, não há proibições. Há educação, há regras, há variedade, há controle de quantidade. Há a noção de que, sendo eu saudável, tudo me é permitido. O que eu devo é ter regras à semana, ter exceções pontualmente. E, sobretudo, ter a noção das quantidades e ter a noção da rotina e da frequência da ingesta alimentar. A proibição é a pior opção quando se pretende educar. Educa-se ensinando, educa-se corresponsabilizando. Nunca proibindo.
E as mudanças devem envolver toda a família. É o que defende também Carla Rego, pediatra do Hospital da CUF Porto. As crianças não são autónomas e os adolescentes só o são parcialmente. Além disso, os adultos também beneficiam da mudança.